Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Foi a triste e mesquinha heroína acordada em sobressalto por enorme barulho. De todos os lados e no quarto voo alegre, triunfante, deviam ser 8 horas da manhã. Batiam à porta com desabalada violência e um arrombaua. Gracias nem se mexeu. Júlia Candelaria fez um esforço e, arrastando-se, deu volta à chave. Atiraram sofregos para dentro em bolo o comendador, o delegado de polícia, soldados e curiosos. Fruquificara a palestra de véspera do indiscreto ao Tomedonte, pondo a autoridade na pista imediata e certa dos fugidinhos. Dominando a imensa conturbação, viu a moça afinal a salvação. Agarrou-se ao pai que, em vão, buscou relíquia. Juro, exclamou ela bem alto e com acento de irrecusável verdade, que passei a noite toda na cagadeira de braços. Não me acabrunhe mais com a sua justa colera, meu pai, meu bom pá, minha proteção única nessa terra de miserias. Tenha pena de mim, da sua filha tão infeliz. Muito, muni culpada. Mas salvei. E com tudo isso, Gracias nem se mexia. Afinal, sacudiu umas 3 ou 4 vezes o delegado com energia por um braço. E o homem? Destou. Bom, disse ele com relativa calma, esbogalhando quanto pôde os estremunhados olhos. Temos agora histórias com a senhora polícia. Era infalível. E sentando-se na cama, pegou com as mãos os pés em atitude de quem estava disposto a encetar conversa familiar e entrar em acordo amigável. Fossem razoáveis, era só o que pedia. Não mostrava mais abalo. Aliás, continuou já um tanto altivo, acatei esta donzela como se fora minha irmã. Ela que o diga, sei portar-me como cavalheiro. Rapia para que o comendador, aqui presente que me merece estima e consideração, consentisse na eterna união de 2 corações leis que se estremecem loucamente e anseiam um pelo outro. E o Julia soluçava como uma perdida. Que vergonha! Que vergonha! Como é que se não morre nestes casos? Candelaria mostrava-se muito abatido. Deveras minha. Pôde ele a custo perguntar. Teve a moça uma arrancada de desespero e indignação. Casar-me com esse homem, bradou estancando de subito o angustioso chorar. Antes a morte, 1000 vezes antes, na forca, diante do mundo inteiro. E numa explosão de bem sincera dor, implorou humilde e meiga. Tenha dó, pai, da sua desgraçada filha. Leve-me de aqui já é. Sofro-mo jamais pude imaginar sofra. Nada lhe ocultarei. Nunca mais lhe hei de desobedecer, mas vamo-nos embora. Perdão. 15 dias depois, e muito a capucha, efetuou-se o casamento de Julia Candelaria com o desempenado rapagão que o comendador tinha de muito de olho, conforme avisara a filha. Partiram os ditosos noivos sem demora à Europa e, de certo, não acharam motivo algum de estranheza e queixa um em relação ao outro. Forra, ainda mais, o dote duplicado, acima de toda a expectação. Quanto a Arnaldo Gracias, continuou na sua existência desorientada e solta, cada vez mais boêmio e mais satisfeito consigo mesmo. Toda uma epopeia aquele momento fichico da turbulenta vida. Pudera, qual outro archanjos? Rafael conculcando aos pés o truculento Beuzebu, subgar vitorioso a animalidade feroz e noze bramante, amordaçar a tugidez da desencadeada luxuria, agrilhoar pela inacreditável possança do idealismo as tremendas e leoninas investidas da materia, e arcar, braço a braço, peito contra peito, em resforço titânico, com os impetos vorazes da volupia, tudo a que dá-se imoveu de joelhos, em êxtase de mística homenagem, puro continente, sem pecha na mais adorável e santa vigília de amor e de respeito, ante o simbol da paixão etérea, serafica lírio virginal, afluem, a flor sublime, que sairia da extraordinária prova imaculada, intemerata, adamantiniana, realçado o brilho ofuscador da incomparável confiança, candeza e castidade. E com todos esses elementos da mais inspiradora subjetividade, em menos de 30 minutos e entre 2 cálices de cognac, compôs sublimando a virtude própria e o seu heroísmo, esplendido soneto num sonos alexandrinos, muito citados depois, nos grêmios literários da mocidade, provocavam sempre aplausos de fremente entusiasmo e entenecida admiração. Estorvo muito, mas muito, contente sempre de si e consigo mesmo o Aro Esteves, sobre agora que ganhara, por Bamburril, não pouco dinheiro no encilhamento. Por cima, o prêmio integral de 100 contos de reis na loteria da Bahia. Sim, senhor, graças aos inesperados e meigos sorrisos da sorte, se tornara nada mais, nada menos, um capitalista importante. e rapaz ainda bonitaço na casa dos 35, atirado às mulheres, gostando de roupagens claras, gravatas vermelhas com alfinetes de grau do brilhante, pilherico metido a contar anedotas em graças picarescas. Amassada era Nicota, a mulher, tão franzina, desengonçada que Garnes, sempre retraída, muito acaipirada, coisa demais. Também fura aquele casamento uma bobagem, estopada de marca maior. No e numa festa de roça, tolamente se embeiçarra por ela, então rapariga sem graça nenhuma. E quando derra a cor do si, zás, nó cego, estava casado, amarrado para todo sempre pelo conjungo de um vigario de aldeia. Que siga! Não era de certo, mas sim a Nicota, muito acomodada, calada, no fundo nula, absolutamente nula. Dela não vinha nem bem, nem mal ao mundo. Incapaz de matar uma mosca. Servira nos tempos de penuria e miseria, quando vegetara nos empregos reles, de cacaracá, mas agora que pretendia fazer figura na sociedade, frequentar teatros, concertos e bailes, receber e dar jantares, como se a vir com semelhante pamonha. Nada lhe assentava no corpo mal ajorcado, sem ondulações nem quadris. Não havia chapéu que lhe quadrasse, e por mais joias que pusesse ficava até pior. Metia-lhe deveras vergonha, ela ao seu braço pela rua do ouvidor afora. Não sabia nem sequer que aproveitar o cabelo que tinha comprido e abundante. Penteava o áxina, puxando-o todo para trás e deixando uma testa de bater roupa, com uma cara muito feia, rechupada, faces encovada, olhos e uns nem papuçados, beiços escados em ponta, como bico de chocolateira. Por mais que lhe dissesse, arranje-se melhor, Nicota, veja fulana, veja cicrana, não adiantava um passo, nem coisa alguma conseguia. Tinha por vezes vontade de lhe empurrar a mão, dar-lhe pancada e até cabo da pé vê-la morta, e metida no caixão e enterrada. Que alívio! Com mil bombas, aquilo não era mulher. Fosse casado com alguma desempenada, que vida, que figurão. Alguém que o compreendesse e estivesse na altura da posição conquistada. Ele que pretendia agora abrir os seus salões, mandar até comprar um título em Portugal. Vejam, porém, só a Nicota baronesa ou viscondessa. Ninguém a tomaria ao sério, ninguém, um varapau de saias, sem expressão. Sem vida, nem peixe, nem carne. E abrir a boca era logo um rurilho de asneiras mulher, a vera lá era promode, tepa em um rancou, mal sabia ler e escrever. Aquilo nunca se havia de desemburrado. Só prestava para pregar botões às camisas e ceroulas e cozer na machina, assim mesmo tão avagarosa, desconsolada sempre, à mercê do marido, numa pasmaceira enorme, desfibrada, atônica, inerte, atenta só à limpeza da casa, que trazia como um brinco. Que maçada, que peso, a tal Nicota. Se ela pudesse esticar a canela, morrer de uma boa vez, não faria nada por isso, porque afinal não era nenhum criminoso, desalmado e assassino. Só se a natureza se lembrasse de libertá-lo daquela lesma. E devia merecer esse favor porque estava milfuva acima de semelhante criatura chulorótica, esgrovinhada, incapaz de lhe seguir os passos, sobretudo na vida nova que a fortuna lhe proporcionara. Com a breca, dispor de centenas de contos e estar num de mãos e pesatados, preso a um ente daqueles. Lá podia pensar em viajar à Europa com a Nicota. Por toda parte provocaria riso e chasco, bem merecidos, lá isso era verdade. Nunca tivera filhos e felizmente. Havia de ser uns patetados da força da mãe. E de alguns anos esta parte de contínua achacada, ora disto, ora daquilo ou daquilo outro, umas dores vagas, opressões, faltas de respiração, que a tornavam ainda mais feia, obrigando-a a esturdir as caretas. Falaram medírico em molestia do coração, adiantada até. Qual? Já havia disso bom par de anos e nada dela arrebentar. Mulher doente, mulher para sempre. O ditado tu tinha tua razão. Mil raios. Depois então das historias do encilhamento parecera melhorar, mãe. Não se queixava nem mesmo pouco ou quase nada do costume. Se pelo menos mostrasse ufania e admiração pelo marido. Nada incapaz de qualquer movimento que não tivesse repetido na véspera, uma semana ou um mês, 10 ou 15 anos atrás. Também ele assocava-se a menor cerimonia em casa, e em todos os tempos, e a laforra pagodeia a ágrande. Agora não se fartava de ceatas com francesas bem pandegas e de cabelo pintado de açafrão. E no dia seguinte das grossas patuscadas, encontrava sempre a mesma fisionomia fria, impassível sem a menor alteração. Deveras atacava-lhes os nervos. Ah, se a tal molestia de coração pudesse estar caminhando.
Quem sabe qual?
Às vezes lhe perguntava com ar de interesse. Então, com aquelas dores, Estou bem melhor, respondia ela a arrastar a voz esganiçada e chorosa. Nunca mais tive nada. Ele viu o vidão. Tudo se havia de transformar, desligado daquela pesada poita. Montar a casa rica, cheia de trastes dourados e numerosa criadagem, alguns até franceses. E não é que a Arionicota se levantava quasia de madrugada, como nos tempos de amanuense da Secretaria de Polícia, em que tinha de ir acender fogo e preparar café. Que estúida, afinal. E não ter ânimo de largá-lo de vez em algum pasto de Minas ou Goiás. Não se tinha em conta de nenhum barbaro, sem piedade ou canalha refinado. E que diriam depois? Só mesmo a morte? Nem por tardar tinha ela vivido quanto bastava. Estavam casados já uns 16 anos. Na tal festa da roça e maldita festa, sua desgraça, contava 20 feitos. Ora, 20 com 16, são 36 sua idade dele, vejam só, que loucura. Que asneira aquele casamento. Nem um vintém de dote, nem olhos, nem cintura, nada, nada, um pau seco. E isso era mulher de um capitalista. Por esse tempo sofreu Amaro e Esteves um desgosto danqueno. A notícia da morte, encaixambebudo do Pantaleão, seu bom amigo de pagodeiras. O homem, sem saber, padecia do coração, foi águas abusou delas e bumba. Botou-se de repente para o outro mundo. Ora, o Pantaleão, tão belo moço, alegre e divertido, morrer assim aos 32 anos, quando tinha tanto que gozar nesta vida. Mas que perigo as tais águas? Qualquer coisa nos pulmões ou coração e toca fugir. Nada de facilitar. Custa, às vezes, tão pouco revirar de uma feita aos olhos. Por esse tempo, começara tamba nós amor namoro com a baronesa da Silva Velho, no lírico, uma viúva quasi quarentona, toda faceira, um peixão em todo o caso. Chegarão as coisas a dar na vista de todos. Asnur, Magnão, lhe disseram Santos Alves, o corretor, lembre-se de que é casado. Diabo ter de lembrar-se logo disso. Um pobre coitado, um pé rapado poucos anos antes, metido agora em derriço escandaloso com uma senhora do Highliff, uma titular. Tivesse a sua liberdade e jogava-se aos seus pés, pedindo-lhe humildemente a mão de esposa. Mas o inferno da Nicota, não. Aquilo não podia continuar assim, indefinidamente, até o demudar com o Barça. E a ideia de Caxambu não o deixava um instante, não lhe saía mais da cabeça. A toda hora do dia e da noite, principalmente à noite, lá pela madrugada, durante longas insomias. Foi afinal consultar o Maria Meireles, um médico formado de fresco. Seu vizinho, muito mocinho, indagou se uma estação de Caxambu não conviria à mulher. Mostrava pouco apetite, supunha doente do estomago e figado. Caxambu excelente, não podia haver coisa melhor. Aí, meio conturbado, falou em pontadas do coração, receios de estar esse orgão afectado. Então convinha examinar a auscultar. Mas não coração que dói é como cão que ladra. Ligavam-se os incomodos uns aos outros, e Caxambu daria conta de tudo. Pagou generosamente e saiu da consulta todo alegre, exultante quasi. Estava salva a sua responsabilidade. Cobriu a autoridade daquele profissional, que tinha a obrigação de saber o seu ofício. Quanto a ele, nada ocultar, forra até bem claro, pusera os pontos nos i. Podia lavar as mãos pelo que desse e via-se. Chegou a se ter em conta de marido exemplar. Afinal, buscava solicito a saúde da mulher, sua companheira de tantos anos. Com certeza, Caxambu lhe faria bem enorme. E a pensar em tudo isso, na mais singular amalgama, em que via combinada a vantagem de ambos, divisava futuro todo cor-de-rosa. Aliás, com a breca, ainda quando a opinião do D. Meirelles não o desculpasse bastante aos próprios olhos, absolviam-no plenamente as teorias modernas. Tinha o direito, como homem de resolução, de quebrar com coragem os ouros outros tentáculos de pendião os passos. Parafusou, pafusou e, afinal, partiu com a mulher para Caxambu. E não é que as águas começaram a fazer sensível benefício a Nicota. Chegou até a engordar, fato que nunca lhe sucedera. Bom, a ele é que as coisas saíam às avas. Viera para um fim e o contrariório é que se dava. Forte caipora? E nos seus íntimos frenesins sentia impetos de esganar a mulher, ao vê-la dormir bençoscos cada vez mais bico de cholateira. Cara, que pela amarelada e por cima ainda cheia de sardas. Não havia remédio, era resignar-se. Tinha que carregar aquela cruz até o último dia da vida, seu destino. Certo dia, porém, à mesa do jantar, Nicota ergueu-se de repente, levou a mão ao peito, soltou um grito abafado de angústia e tombou, redondamente morta. Causou caso no roteiro imenso alarme, correrias, quedas, desmaios, um horror. Esfez-se ele num pranto sem fim, consolado pelos amigos de ocasião. Tivesse paciência a sorte de todos, Dona Nicota forra feliz até na morte. Com efeito, mas era tão boa a companheira de tantos anos, assim de repente, agravante à sua dor. E mais isto e mais aquilo. E não cessou de chorar e lamentar-se, ora mulhal e convencidamente, ora por simples comedia, até a volta do cemitério de Baepende, pois nesse tempo o Caxambu não possui ainda terreno para enterrar os seus mortos, ou hospedes ou moradores do lugar. Essa volta de Baepende. A tarde estava tão linda e serena, o céu tão puro e risonho, a paisagem toda tão grata, iluminada pelos últimos raios do poente em fogo. A Maristeve sentiu-se outro, o peito desafogado e dos lábios deixou escapar expressivo e misterioso enfim, e sorriu-se ao recordar-se da baronesa da Silva Velho. Fala havia viscondessa, não havia dúvida. Recolheu-se ao chegar a um aposento qualquer, deitou-se cedo e dormiu largo e tranquilo sono. De madrugada acordou assombrado, tiritando de horror. Clamor imenso, sem nome, indizível. Enchia aquele quartinho de hotel, mil clarins de Jericó, trompas infernais, repercussões medonhas, ecos e terrificos, tudo dominado por uma voz pungente, um ivo de suprema agonia bradar. Assassino! Assassino! Gelido suor inule o corpo todo e os cabelos se lhe erriçarão no alto da cabeça. Notas 40 réis. Com ligeiras alterações, ouvi todas estas quadrinhas da boca de um desses improvisadores populares. Foi este conto resposta à carta de um amigo já falecido que, aos 60 anos, pediu a minha opinião sobre um casamento desproporcionado, que afinal realizou. É nota do autor, o indice pobre menino seja ciganinha 31 e um cabeça e coração 105, uma vingança 135, o rapto original 153, o estorvo 185 pares. Garinheiro Irmão 6, Rua dos Sáenz Pérez.